A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você ouvinte da rádio Paraná Educativa, eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Lucas Otsuka. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, como funciona o trabalho de menores de idade de acordo com a nossa legislação. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Lucas, boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, boa tarde aos ouvintes da Paraná Educativa. Eu é que agradeço o convite e fico muito feliz em poder contribuir com a sociedade explicando um pouco mais sobre esse tema importante.
E, doutor, para a gente dar início, então, à nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que, que está previsto em lei com relação ao trabalho de menores de 18 anos?
Bom, a lei brasileira, ela tem uma proteção muito grande em relação ao trabalhador menor de 18 anos, né, o trabalhador menor de idade. Desde a Constituição, no artigo 7º, que prevê lá os direitos e garantias fundamentais, principalmente dos trabalhadores, já há uma proteção do menor de idade, que ele não pode, por exemplo, trabalhar no período noturno, que vai das 10 horas da noite de um dia até as 5 horas da manhã do outro dia.
Uhum.
Ele também não pode trabalhar, de acordo com a Constituição, em nenhum ambiente perigoso ou insalubre. Perigoso, então, por exemplo, é um posto de gasolina. Então, o frentista que abastece os veículos, ele tem direito ao adicional de periculosidade, porque é um trabalho perigoso. Então, um aprendiz não pode trabalhar nesse tipo de atividade. Da mesma forma, não pode trabalhar em um ambiente insalubre, um ambiente que ele está sujeito a agentes biológicos, químicos, enfim, que são prejudiciais à sua saúde. Não pode haver trabalho de menor de 16 anos de idade no Brasil, mesmo com autorização dos pais, salvo para aqueles que são os aprendizes. Os aprendizes, sim, eles podem trabalhar já a partir dos 14 anos de idade. Isso é o que diz a Constituição Federal, no artigo 7º. Já a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela tem um capítulo específico para a proteção do trabalho do menor. E existem diversos artigos que prevêem de uma forma muito específica algumas limitações, que são essas que eu já estabeleci que já estão estabelecidas na Constituição Federal, mas também tem algumas peculiaridades. Então, por exemplo, o menor ele não pode trabalhar num local que seja prejudicial à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E também não pode trabalhar em locais em que haja um prejuízo à sua frequência à escola. Daí vamos pensar o que, que seria um trabalho prejudicial à moral. A parte da CLT que trata desse tema, ele foi feito no final da década de 60. Então, era uma outra época, um outro contexto social. Mas, basicamente, não podia... O aprendiz, ele não pode trabalhar, o menor de idade, ele não pode trabalhar, por exemplo, em teatros, cinemas, boates, cassinos, quando na época era permitido, né? Em circos e, basicamente, em locais em que há venda de bebidas alcoólicas, porque isso é prejudicial à sua formação, né? À sua formação moral, principalmente. E se a autoridade... e no caso aí seria o Ministério do Trabalho, né, o auditor fiscal do trabalho, ele verifica que o menor de idade está trabalhando em um ambiente que é prejudicial à sua formação, ele pode obrigar o menor de idade a abandonar o trabalho. Isso uhum. sem ter nenhum problema para o próprio trabalhador, né? E da mesma forma, o responsável legal pelo menor, ele também pode pedir a extinção desse contrato se houver algum prejuízo à compreensão física ou moral do próprio trabalhador menor de idade. Da mesma forma, existe também o famoso ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O próprio estatuto ele prevê diversas diretrizes nesse sentido, mas basicamente ele busca proteger o trabalhador de menor de idade para que ele não seja violado nesses direitos mais importantes que tem nesse início da formação, né, na inserção no mercado de trabalho. E o que, que é importante? Qualquer trabalho que fuja disso, ou você exigir um trabalho de uma pessoa que é menor, por exemplo, de 16 anos e que não atua como aprendiz, isso ou menor de 13 anos, 12, 10 anos, isso pode ser considerado como trabalho infantil e isso é considerado crime, né? Há um combate muito grande disso pelo Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho.
Doutor, queria agora pedir para o senhor explicar um pouquinho para os nossos ouvintes também no que consiste esse programa chamado Menor Aprendiz e quais são os seus principais objetivos.
Bom, esse programa, né, do Jovem Aprendiz, ele foi instituído lá no começo desse século, lá no ano de 2000. E qual que é o objetivo dele? É inserir os jovens no mundo do trabalho, combater a invasão escolar, né, e também o trabalho infantil. Esses são os principais objetivos dele. E o que, que acontece? Quando um jovem ele ingressa dentro de um programa de aprendizagem, ele, além de frequentar a escola, ele acaba frequentando um curso de formação técnica que vai dar condições mínimas para que eles ingressem no mercado de trabalho e ele vai poder ter, ainda muito jovem, o primeiro contato com o mercado de trabalho. Isso ele vai adquirindo maior responsabilidade, ele vai tendo uma melhor noção de mundo, uma visão mais completa de todo o contexto social que a gente tem hoje em dia, e vai formar uns jovens mais autônomos. E o interessante disso é que é um programa que envolve pessoas, assim. Então tem o próprio aprendiz, você tem a entidade de formação, né, que vai dar a capacitação técnica, vai ter também a empresa, a iniciativa privada, que você vai conceder uma oportunidade para o jovem e vai ter lá uma ou mais pessoas responsáveis por essa capacitação, por essa inserção, pela aprendizagem profissional do aprendiz. E também você envolve também o Estado, de modo geral. Uhum. Então, tem todo um contexto que serve para que tire o jovem para que o jovem não saia da escola, para que ele continue frequentando a escola, para que não haja trabalho infantil e para que eles efetivamente tenham o primeiro contato aí com o mundo do trabalho. Isso é muito importante hoje em dia, se a gente for considerar esse mercado de trabalho muito competitivo que a gente tem hoje.
Sim.
Então, o que acontece? Muitas pessoas vão procurar um emprego e as empresas exigem que haja uma experiência prévia. Só que como que a pessoa pode ter uma experiência prévia se nunca foi dada uma oportunidade para ele? Então, isso é um paradoxo que precisa, de alguma forma, ser resolvido. E dentro desse contexto de mercado competitivo, a gente tem um desemprego hoje em dia que está em torno de 13 milhões de desempregados no Brasil, mas não são só esses 13 milhões de desempregados, existem cerca de 4, 5 milhões de pessoas que estão em desalento. O que, que é o desalento? São as pessoas que procuraram tanto emprego, estão procurando há tanto tempo um emprego, não conseguem, que acabam desistindo de procurar trabalho. Então, essa é uma situação muito grave, que aumenta muito a taxa de desocupação, né? E fora aqueles lá que estão subocupados, que poderiam trabalhar mais horas durante a semana e trabalham pouco. E também dentro dessa análise, hoje em dia existem muitos jovens que estão naquela situação do jovem nem-nem, que é o jovem que nem trabalha e nem estuda. Então, são pessoas que ficam em casa, não têm nenhum tipo de ocupação, não estudam, E o programa de aprendizagem, ele pode servir para isso, porque você faz com que o jovem ele tenha uma formação numa entidade que vai dar uma capacitação e você vai dar um trabalho para a pessoa, você vai dar dignidade para ela, para que ela possa realmente se inserir dentro do mercado.
Doutor Lucas, o senhor já pontuou algumas questões, mas eu acho que esse é um ponto bem interessante da gente frisar para os nossos ouvintes. Seriam quais são as condições de trabalho que são necessárias e são estabelecidas por lei ao trabalhador menor de idade? O que dá para a gente destacar sobre isso?
Sim, Jéssica, então algumas coisas eu realmente já falei anteriormente, mas... O jovem, ele tem uma proteção maior da legislação. Então, ele precisa realmente ser protegido por diversas questões, mas ele não pode trabalhar à noite, não pode trabalhar no período noturno, não pode trabalhar em nenhum ambiente que seja perigoso, que tenha insalubridade, e ele também não pode trabalhar em locais que são prejudiciais à sua formação. Então, um exemplo clássico é ele não pode trabalhar num bar, por exemplo, porque há venda de bebida alcoólica. E nem na parte administrativa, né? A legislação ela não prevê nenhuma exceção. Se o estabelecimento comercializa bebida alcoólica, não pode ter aprendiz ali dentro. E também é um contrassenso, porque as empresas hoje em dia elas são obrigadas a contratar aprendizes. Tá. Além disso, tem algumas outras limitações, como proibição de carregar peso também. Né? Tem um peso específico que as mulheres e os jovens não podem carregar. E fora isso, em relação ao aprendiz, ele tem algumas peculiaridades que ele não pode trabalhar manuseando dinheiro. Então, porque isso também, de acordo com a normatização, seria prejudicial também a sua formação.
E, doutor Lucas, explica para a gente quais são as principais regras de um contrato de aprendizagem.
Bom, o contrato de aprendizagem, ele é um contrato de trabalho especial. Ele é peculiar, ele tem algumas características próprias. Então, o contrato de trabalho do aprendiz, ele precisa ser escrito. E qual que é a diferença para um contrato normal? O contrato de trabalho de um trabalhador normal, ele não precisa ser escrito. Basta que haja anotação na carteira de trabalho. Então, se um trabalhador maior de 18 anos, por exemplo, que não é aprendiz, ele é empregado em algum lugar, ele não precisa de um contrato com cláusulas. Ele basta que haja anotação na carteira. Já para o aprendiz, não. Precisa ser um contrato escrito com todas as cláusulas. Esse contrato ele é firmado por três partes diferentes. Pelo próprio aprendiz, ele está representado ou assistido pelo seu representante, seu pai ou representante legal. Também pela empresa que o contrata. E em terceiro lugar, pela entidade que faz a formação, a formação técnico-profissional dele. Esse contrato de trabalho tem um prazo máximo de 2 anos. Então, um aprendiz, ele não pode ficar numa determinada empresa por mais de 2 anos. E também, o aprendiz, ele tem uma limitação de idade. Ele pode começar a ser aprendiz com 14 anos e ele vai até os 24. Então, essa foi uma mudança. Antes, o aprendiz ia até só 18 anos. Então, mudou mais alguns anos a lei. Então, se permite que o aprendiz hoje seja contratado, por exemplo, com 22 anos de idade. E daí tem duas questões aqui. Que o aprendiz que tem deficiência, ele não tem um prazo máximo de 2 anos. O contrato dele pode durar de forma indeterminada. E ele também não tem um limite de idade. O aprendiz com deficiência, ele pode trabalhar, por exemplo, com 30, 40 anos. Então, numa mesma empresa, o aprendiz ele pode ficar no máximo 2 anos. Depois, ele encerra esse contrato pelo decurso do prazo. E depois, ele pode ir para uma outra empresa. Ou ele pode continuar naquela primeira empresa sendo efetivado, mas não como aprendiz, mas daí numa outra função. E é bem importante que esse aprendiz ele esteja inscrito num programa de aprendizagem para a sua formação técnico-profissional metódico. Então, o que acontece? Geralmente, vamos imaginar um aprendiz que ele atua numa área administrativa. Ele ingressa dentro, por exemplo, de uma entidade sem fins lucrativos que faz a formação do aprendiz, e o aprendiz ele está atuando na área administrativa para aprender, dar os primeiros passos para ser um administrador de empresas, por exemplo. Ele vai ter aula geralmente num dia da semana, tá? E nos outros dias da semana ele vai fazer a aprendizagem prática dentro da empresa. Então, basicamente, é assim que funciona. E, ao mesmo tempo, ele tem que estar matriculado e frequentando a escola. Isso é imprescindível. Tá? Então, basicamente, essas são as principais regras de um contrato de aprendizagem.
E, doutor, com relação às férias, o trabalhador menor de idade também tem esse direito, não é mesmo? E quais seriam as suas especificidades?
Sim, ele também tem esse direito, trabalhador menor de idade, ele tem direito àquelas férias de 30 dias, mais um terço, está previsto na Constituição, depois de um ano de trabalho. Né? Então, com um ano de trabalho, ele ganha esse direito a essas férias. E até a reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro de 2017, as férias do menor de 18 anos e também dos maiores de 50 anos não podiam ser parceladas. Então, tinham que ser concedidas apenas de uma vez. Agora, essas férias elas podem ser parceladas também. E qual que é a regra? A regra geral da concessão das férias é que as férias vão ser concedidas ao trabalhador na melhor época que for, na melhor época para a empresa, não para o trabalhador. O comum é que sempre se chegue a um acordo para ser bom para todo mundo. Mas para o estudante, para aquele menor de idade, menor de 18 anos, ele tem o direito de fazer as férias do trabalho coincidirem com as férias escolares, até para a pessoa ter um descanso efetivo. Né? Então, essa basicamente é a regra dentro do trabalho do menor de idade.
E, doutor, quais são as garantias previdenciárias e trabalhistas que o menor trabalhador possui?
Bom, as garantias previdenciárias são basicamente iguais a outro trabalhador. O trabalhador menor de idade, com carteira assinada, seja ele aprendiz ou, por exemplo, uma pessoa acima de 16 anos que é contratada por, por alguma empresa, ele se torna contribuinte e obrigatório do INSS. E isso dá direito a ele a toda a proteção social que o INSS tem. Então, se ele tiver alguma doença ou sofrer algum acidente de trabalho, por exemplo, ele tem direito ao auxílio-doença ou auxílio-acidente do INSS. Então, as garantias previdenciárias elas estão muito bem observadas. Em relação às garantias trabalhistas, há diversas peculiaridades em relação ao trabalhador do menor e do aprendiz. Então, por exemplo, o aprendiz, o FGTS mensal que é recolhido pela empresa, não é de 8%, mas sim de 2% sobre a remuneração do aprendiz. O trabalhador menor de idade, né, aquele de entre 16 e 18 anos, ele trabalha na mesma jornada que os trabalhadores maiores. Mas ele não pode, que seria no máximo 8 horas por dia e 44 horas por semana. Mas ele não pode fazer hora extra. Tá? Então, esse é um detalhe bem importante.
Nem banco de horas.
Não, ele não pode fazer nenhum tipo de prorrogação e compensação de jornada. Isso também vale para o aprendiz. O aprendiz, o máximo da jornada dele vai ser de 6 horas por dia. E só pode ser aumentado para 8 horas desde que ele já tenha ensino fundamental completo e 2 horas remanescentes do trabalho ele faça aprendizagem teórica. Então, basicamente, ele vai trabalhar para a empresa, continua trabalhando as mesmas 6 horas. E como você disse, não pode ter prorrogação, né? Não pode ter acordo de compensação, não pode ter banco de horas. Pro aprendiz, isso daí é absolutamente proibido. E da mesma forma, ele tem direito a uma garantia salarial mínima. O que, que é essa garantia salarial mínima? O aprendiz, como ele trabalha, por exemplo, 4 ou 6 horas, ele ele tem o direito a receber o salário mínimo proporcional a essas horas trabalhadas. Salvo se houver em alguma convenção coletiva, já um piso estipulado para o aprendiz. Então, convenção coletiva é aquele acordo que é feito entre o sindicato das empresas e o sindicato dos trabalhadores. Eles podem chegar a um determinado denominador comum, dizendo que o piso salarial do aprendiz é superior ao salário mínimo. Aqui no Paraná, a gente tem o piso salarial regional, e esse piso ele é aplicável para esse tipo de situação também. E da mesma forma, um detalhe é que a pessoa menor de idade, de acordo com a legislação civil, ela não tem capacidade plena para exercer seus atos da vida civil. Então, por exemplo, o menor de idade não pode sozinho abrir uma conta no banco. O menor sozinho não pode assinar um contrato, né? Ele tem que estar representado ou assistido pelos pais. Mas, para fins de trabalho, o menor ele pode assinar o recibo de pagamento de salário, né, sem assistência dos pais, mas a rescisão, né, que é a extinção do contrato, ele sempre deve estar acompanhado dos pais ou dos responsáveis, senão essa extinção ela é nula.
E, doutor, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, quais são as etapas que devem ser seguidas para uma empresa contratar aprendizes. O que ela tem que fazer?
Bom, existem várias formas de você contratar, vários caminhos para você contratar um aprendiz. Primeiro, eu sugiro que as empresas elas busquem alguma entidade, alguma instituição idônea. Quem são essas instituições? Tem os Serviços Nacionais de Aprendizagem, que é o famoso Sistema S, SENAC, SESI, SENAT, SENAI. Todas essas entidades do Sistema S, elas possuem programas de aprendizagem dentro de cada uma da sua área de atuação. Né? Da mesma forma, existem várias escolas técnicas de educação e hoje em dia, quem está muito forte na aprendizagem são as entidades sem fins lucrativos que têm por objetivo assistência ao adolescente e educação profissional. Então, uma busca muito simples no Google, por exemplo, você consegue achar ali uma meia dúzia de entidades que são muito boas. Aqui em Curitiba eu conheço pelo menos umas 3 ou 4 que daria para indicar de olho fechado. Assim. E o que acontece? A empresa então ela vai fazer um termo de compromisso com essa instituição e daí também vai fazer o contrato de trabalho escrito com o aprendiz, mais essa entidade e a empresa. Né? Há um acompanhamento periódico de todo o trabalho que é desenvolvido pelo aprendiz. Então, se o aprendiz ele é contratado para fazer um serviço administrativo, ele não pode ter um desvio de função, ele não pode trabalhar, por exemplo, na área financeira, digamos, da empresa. O que é um detalhe bem importante é que as empresas, hoje em dia, elas são obrigadas a contratar aprendiz. Não é uma possibilidade que as empresas têm. Então, a legislação ela estipula que as empresas de qualquer natureza, independentemente do número de funcionários, devem contratar de 5 a 15% de aprendizes. Essa é a base de cálculo, e a base de cálculo é a quantidade de funcionários que eles têm e cujas funções demandam formação técnico-profissional. Então, vamos imaginar uma empresa que tem 50 funcionários. Essa empresa que tem 50 funcionários, se você aplicar lá a alíquota de 5%, que é o mínimo, dá 2,5 aprendizes. Quando você tem um número quebrado, digamos assim, você sempre arredonda para cima. Então, essa empresa de 50 funcionários deveria ter pelo menos 3 aprendizes. Se não tem os 3 aprendizes, ela está sujeita a uma fiscalização do Ministério do Trabalho ou do Ministério Público do Trabalho. E quais são as exceções para essa obrigatoriedade de contratação? São as microempresas e as empresas de pequeno porte e aquelas próprias entidades sem fins lucrativos que têm por objetivo a educação profissional. Então, essas empresas, esses empregadores não precisam obrigatoriamente contratar aprendiz. Todas as outras precisa, quem não está dentro da cota está sujeito à multa, hoje em dia.
Uhum.
E o que estava acontecendo? O Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, eles são muito atuantes na fiscalização do cumprimento desse tipo de cota, da cota de aprendiz e também naquela cota de pessoas com deficiência. E muitas empresas, elas justificavam a impossibilidade de contratar e preencher a cota, dizendo que não conseguia colocar, digamos assim, o aprendiz numa função. Vamos imaginar uma construtora lá que tenha 100 funcionários, ela tem que ter 5 aprendizes. Mas desses 100 funcionários, vamos imaginar que na área administrativa deles, eles só têm 4 funcionários e o resto todos trabalham em campo, em ambiente insalubre ou perigoso. Então você não pode colocar um aprendiz, a empresa não pode colocar um aprendiz ali naquele ambiente, porque isso é totalmente proibido. Mas também eles não têm uma estrutura capaz de assimilar todos aqueles aprendizes. Então o que aconteceu? Foi feito um decreto em 2016 que permite que as empresas elas contratem o aprendiz, elas pagam o aprendiz, mas a aprendizagem prática, o aprendiz faz em uma outra instituição. Então, eles direcionam para uma outra instituição. Isso é feito um termo de compromisso com o Ministério do Trabalho. Há uma seleção de aprendizes mediante um cadastro e dão prioridade para jovens que estão em situação de vulnerabilidade. Então, de novo, a ideia é proteger aquele jovem, permitir que ele tenha um local para trabalhar, para se inserir no mercado de trabalho. E as empresas estão cumprindo o seu papel social, que é muito importante, que é dar essa primeira oportunidade para os jovens.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes como que o aprendiz pode proceder caso tenha algum problema grave na empresa ou na organização formadora. O que ele tem que fazer nessas situações?
Bom, o aprendiz, principalmente o menor de idade, ele sempre está representado ou assistido pelos seus pais ou pelo responsável legal. Então, assim, a primeira coisa que acontece quando há algum problema, seja na empresa ou na organização formadora, ele deve conversar com seus pais, deve conversar com seu representante legal para explicar essa situação. Se o problema é na empresa, a organização formadora ela tem psicólogos, pedagogos, enfim, tem diversos profissionais que são capazes de resolver o problema e fazer essa interface com a empresa e verificar a melhor forma de solução desse problema. Já se o problema é na própria organização formadora, também há uma possibilidade de conversar com o responsável de RH, com o próprio responsável pelo aprendiz dentro da empresa. Essa pessoa vai saber um caminho para se tomar e, dependendo da gravidade da situação, isso pode ser comunicado ao Ministério do Trabalho ou ao Ministério Público do Trabalho, porque eles têm competência e legitimidade para atuar nesse tipo de situação.
Doutor Lucas, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez, doutor.
Jéssica, eu agradeço novamente e fico muito feliz em poder contribuir um pouco com esses esclarecimentos e fico à disposição para qualquer outra entrevista.
Obrigada, doutor, e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h e, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.